Então daremos continuação à série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Hoje vamos estudar o capítulo 15, que tem por tema do arrependimento para a vida. Semana passada vimos a fé e hoje veremos o arrependimento. Vamos ler, a partir do verso 1, diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Cristo, movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas da impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifesta em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Parágrafo 3º. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato livre da graça de Deus em Cristo, contudo é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Verso 4. Assim como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Assim como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles, e abandonando-os, achará misericórdia. Também aquele que escandaliza o seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente, declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Então, irmãos, nós lemos aqui os 6 parágrafos da confissão de fé que fala sobre arrependimento. O primeiro já vem de cara falando que é uma graça evangélica e que é dever de todo ministro do Evangelho trazer esta mensagem sobre o arrependimento de pecados. Mas nos dias atuais o arrependimento é um tema pouco pregado nos púlpitos de nossas igrejas, eu digo de uma maneira geral. Hoje em dia são poucos os pregadores que concentram as suas pregações no verdadeiro arrependimento, porque vemos aí igrejas profanando os púlpitos, trazendo pregações sobre aquilo que não está descrito por Deus em sua palavra. Mas o arrependimento, ele deve ser um tema tão importante quanto a fé em Cristo. Porque se pararmos para ver, ela foi anunciada pelo próprio Jesus no início do seu ministério. Em Marcos 1:15, Jesus vem dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós vemos que a fé em Cristo, tanto quanto o arrependimento, estão em pé de igualdade, como fundamento para o Evangelho verdadeiro. Em Lucas 24:47, Jesus veio dizendo que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Uma observação, algo curioso que eu também encontrei, ela foi o tema das primeiras das 95 teses de Martinho Lutero, que deram início à reforma protestante no século XVI. Lutero, ele viveu numa época de venda de indulgências, que era assinada pelo Papa e que livravam as pessoas do pecado. O Papa lhe assinava um documento e dava aquelas pessoas como se fosse o perdão divino pelos pecados daquelas pessoas, pela culpa, pelo purgatório e tudo mais. Era um dos sacramentos da Igreja Católica, era a penitência, que incluía a ida ao confessionário e seguir as penas impostas pelos padres. Então Lutero, ele entende que a penitência, ela não é um ato, ela não pode ser praticada mediante ali uma condição imposta por um padre, mas a penitência, ela deve ser uma maneira de vida, do verdadeiro cristão. Vamos ler aqui as três primeiras teses de Lutero, que diz assim: ao dizer arrependei-vos, na tradução alemã estava escrito fazei penitência. Isto está em Mateus 4,17. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. A segunda tese: esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Terceira diz: no entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. O que Lutero quer dizer com essas três primeiras teses? Lutero diz que a verdadeira penitência, ou quebrantamento, ou arrependimento, não pode ser algo feito em obediência a um padre num confessionário, como um simples ritual que paga pelos seus pecados cometidos. Mas a penitência deve ser um estado de vida, onde o crente verdadeiro vive em estado de arrependimento, constante arrependimento, na verdade, quebrantado pelos seus pecados diante de Deus. Isto manifesta-se através das suas atitudes e mudanças durante toda a sua vida. Vejamos aqui o que é arrependimento para a vida. Vimos a importância que Jesus traz, vimos a importância que Lutero trouxe quando produziu as suas teses. Agora vamos ver o que é o verdadeiro arrependimento para a vida. Ele é assim chamado porque ele leva à salvação e à vida eterna. O apóstolo Paulo usa essa expressão lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, 8, 9, 10, até o 11 mais ou menos, para distinguir a diferença entre o verdadeiro arrependimento e uma tristeza falsa, um arrependimento falso. Ele diz assim: a tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. É importante, irmãos, fazermos a distinção entre o arrependimento segundo o mundo e o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Temos aqui alguns tipos de arrependimento segundo o mundo. Temos o remorso, onde a pessoa ela reconhece o seu erro, ela até se entristece, é gerada a tristeza naquela pessoa, mas ela não vai a Cristo para perdão e remissão dos seus pecados. Ela até sente uma certa culpa pelo que ela cometeu, pelo que ela fez, mas ela não busca Cristo. Temos até como um exemplo o caso de Judas. Ele percebeu que ele tinha traído o Senhor Jesus, ele foi lá devolver as 30 moedas, mas ele não buscou a Cristo para arrependimento e remissão do seu pecado. Então o remorso não é um arrependimento segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela pode acompanhar esse reconhecimento, mas ele nos afasta de Deus. A pessoa reconhece o que ela fez, a pessoa se entristece, mas ela não busca a Deus para verdadeiramente se reconciliar com Deus. E terceiro, somente achar que poderíamos fazer algo diferente, poderíamos ter feito algo diferente, também não produz a vida, não produz vida eterna. Nós reconhecermos que, eu cometi tal coisa, eu poderia ter feito assim, assim, assado, isso não produz a salvação. Apenas desejar uma chance de fazer novamente aquilo que fizemos errado também não é o verdadeiro arrependimento. Ela também não produz salvação para ninguém. O verdadeiro arrependimento, ele traz algumas características. Primeiro ponto, ele é concedido único e exclusivamente por Deus. O ser humano, a descendência de Adão, não tem condições de se arrepender sozinho, o arrependimento salvífico. Não tem como nós gerarmos em nós mesmos o verdadeiro arrependimento que nos conduz a Deus. Então, tem que ficar bem claro algo aqui, que o verdadeiro arrependimento, arrependimento genuíno, só pode ser concedido por Deus mediante a sua palavra, mediante a exposição fiel do Evangelho. Um pecador nunca terá condições de se arrepender. Atos capítulo 5, verso 31, temos um exemplo. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Também em Atos capítulo 11, verso 18, lemos que, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Mais um exemplo aqui, 2 Timóteo 2:25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Então fica bem claro, irmãos, que o ser humano por si só não pode produzir em si mesmo o verdadeiro arrependimento, e nem eu, nem pregador algum por si só, se não mediante o poder do Espírito de Deus, não tem capacidade de produzir aos ouvintes o verdadeiro arrependimento. Mais um ponto aqui característico do verdadeiro arrependimento: o pecador, ele sente tristeza e aborrece os pecados cometidos, mas ele não vira as costas para Deus, antes ele busca a Deus para se reconciliar, para receber o perdão da parte do Senhor. Ele tem consciência do perigo por ter ofendido a Deus, ele fica envergonhado, mas busca a Deus para perdão e redenção. Ele admite que ofendeu a santidade de Deus com a impureza dos seus atos. Ele reconhece que quebrou a santa lei de Deus e os seus preceitos. Ele abandona o pecado e se volta para Deus, mas faz isso com confiança na misericórdia de Deus em Cristo. E ele promete e anseia andar de maneira santa e reta diante de Deus. Então vemos que o verdadeiro arrependimento, ele não é só um sentimento que o mundo tem, seja o remorso, seja a culpa, seja uma tristeza passageira, mas o verdadeiro arrependimento, ele é produzido pelo poder do Espírito Santo em nós. Ele opera em nossos corações e ele tem características peculiares, irmão. Não é de qualquer maneira, é através de uma pregação fiel. Notemos que o verdadeiro arrependimento não envolve apenas sentimentos, eu já disse aqui. É verdade que ele inclui tristeza, vergonha e até mesmo choro, mas é essencialmente uma atitude de deixar o pecado e se voltar para Deus. E essa atitude, ela é baseada numa mudança de mente quanto ao ato praticado. É assim, o pecador reconhece a sua falta, ele se entristece e se envergonha, mas ele busca a Deus para o perdão e ele abandona os seus caminhos tortuosos. Quinto ponto, o caso de, alguém já pode perguntar, eu até me antecipei, quando falamos aqui que o verdadeiro arrependimento, o pecador, ele deixa o seu pecado e ele não torna mais a pecar, eu me antecipei e coloquei uma pergunta aqui: e caso o crente verdadeiro volta a cair num pecado dos quais ele se arrependeu antes? Então, a gente peca, se arrepende verdadeiramente, confessa a Deus, busca o perdão de Deus e posteriormente torna a cair no mesmo pecado. Então, esse arrependimento foi um arrependimento falso? Não. Pode ter sido um arrependimento verdadeiro, pode ter sido um arrependimento genuíno, porque a natureza pecaminosa ainda continua em nós, ainda somos pecadores, senão teríamos que admitir aqui o perfeccionismo cristão, e não é o caso. Sabemos que a perfeição não será jamais alcançada aqui, ao contrário de outras igrejas pregarem desta forma, o perfeccionismo não é o caso, continuaremos a pecar, mas o verdadeiro arrependimento que Deus produz em nós, ele traz consigo uma luta incessante contra o pecado. Ainda que eu torne a cair naquele delito, eu me entristecerei mais ainda e tentarei lutar com mais forças ainda contra aquele pecado, porque o Senhor, o próprio Espírito de Deus, nos constrangerá a vencer esse pecado. Então, já fica meio que respondido, caso alguém perguntasse se constantemente caíssemos no mesmo pecado. Vamos a alguns textos bíblicos aqui, que são base para o que eu já disse. Ezequiel 18, 30 e 31 diz assim: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram, e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Salmo 51, verso 4, Davi diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Um dos personagens bíblicos que mais chamou a atenção na questão do arrependimento é Davi, um homem que foi levantado segundo o coração de Deus, um rei que foi ungido por Deus para reinar sobre Israel, que ali buscava seguir diligentemente todos os preceitos do Senhor. Todos conhecem a história do rei Davi. Ele peca com Bate-seba, ele projeta o assassinato de Urias, o seu marido. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece o seu pecado e ele compõe diversos salmos, o Salmo 38, o Salmo 51. Então ele diz que ele confessa o seu pecado, ele quebranta o seu coração diante de Deus, ele assume para Deus que ele não tem condições, que o pecado o aflige, e ele busca da parte de Deus a reconciliação com o Senhor. Salmo 51, ele chega a dizer: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Eu acho que este sentimento, irmãos, ele deve nascer em nós quando somos confrontados com uma pregação expositiva fiel à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela descortina nossos olhos para o pecado e ela mostra a nossa falta diante do Senhor. Uma vez eu ouvi um pregador famoso, Paul Washer, eu creio que todos aqui conhecem, numa pregação ele disse que quatro palavras seriam suficientes para fazer toda a congregação se prostrar com lágrimas nos olhos diante de Deus. Ele disse que seria suficiente o pregador dizer: Cristo morreu por nós. Acho que isso seria o suficiente para rasgar o nosso coração, nos fazer reconhecer o tamanho do nosso pecado e nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que só Ele tem poder para nos salvar pela sua obra na cruz. Vamos ler aqui também Jeremias 31, 18, 19. Ouvi muito bem que Efraim se queixava dizendo: tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Aqui Jeremias também confessa ao Senhor que ele só seria limpo se o Senhor o limpasse. 2 Coríntios 7, 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Salmo 119, 59. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Aqui o salmista também dizendo que ele reconheceu o seu erro e somente o caminho do Senhor era o caminho de justiça. Mateus 21, verso 28 e 29. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Jesus aqui também mostra que o arrependimento, ele produz uma mudança. Vejamos aqui a segunda parte do nosso estudo. Anotei até um termo que o pastor Joel usa bastante aqui. O título seria assim: pecar no varejo e arrepender-se no atacado. Deus, ele deseja que nos arrependamos de cada um dos nossos pecados, dos quais tomamos conhecimento. Mas existem alguns que ali eles passam desapercebidos aos nossos olhos. Salmo 19, verso 12 diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Salmo 139, verso 23 e 24, Davi também diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então existem pecados que praticamos que passam desapercebidos aos nossos olhos, mas é importante todos os dias, irmãos, fazermos um checklist das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e colocarmos diante do Senhor tudo aquilo que praticamos, confessarmos ao Senhor os nossos erros para que possamos alcançar misericórdia. Mas também tem aqueles pecados que são claramente expostos diante de nós e devemos nos arrepender de verdade. Então esse arrependimento não pode ser geral, não pode ser no atacado. Não podemos usar aqueles chavões nas nossas orações dizendo assim: perdoa a multidão dos nossos pecados, ou pecamos por pensamentos, palavras e obras. Não, irmãos, Deus requer que venhamos confessar cada um dos nossos pecados, reconhecer a Deus a todo instante tudo aquilo que praticamos e confessá-lo. A razão que o pecado, por menor que seja, merece castigo e condenação de Deus, porque a mesma lei que condena um assassinato ou um adultério, esta lei também condena uma mentira, por menor que seja. Então devemos confessar a Deus. Deus quer que meditemos na seriedade de cada um dos nossos pecados, diariamente sondarmos os nossos corações e evitarmos essas confissões no atacado. Podemos também nos confiar na misericórdia de Deus em nos perdoar. Aliás, nós temos que nos achegar a Deus com confiança, crendo que Ele irá nos perdoar, por maior que seja o nosso pecado. Merecemos sim a sua santa ira, mas ela foi derramada em Cristo, na cruz do Calvário. Assim somos perdoados, com base na obra eficaz de Cristo, não em méritos próprios, mas em Cristo, em sua morte e sua ressurreição, na obra somente de Cristo. Deus nos perdoa, nos purifica, nos renova quando confessamos e pedimos perdão. Devemos em seguida abandonar os nossos pecados completamente. Isso pode exigir de nós romper determinados relacionamentos, mudarmos hábitos ou outras mudanças necessárias. Devemos pedir a Deus o poder do Espírito Santo para não voltarmos a transgredir, como já foi falado aqui, e aprendermos uma dura lição. Um outro ponto aqui importante: a confissão e a reparação do nosso pecado deve ser proporcional à falta que cometemos. Pecados que ofendem outros irmãos e até mesmo a igreja devem ser confessados aos ofendidos. Se forem pecados públicos e notórios, essa confissão também deve ser pública e notória. Na confissão, o irmão arrependido deve admitir e confessar a sua falta e pedir perdão aos envolvidos. Ele deve declarar que está arrependido e envergonhado por ter agido de tal forma. Em algumas situações, a reparação se torna necessária. Por exemplo, em caso de roubo, deve-se devolver aquilo que foi roubado, e outras medidas devem ser tomadas para consertar o que foi feito de errado. E como foi falado na confissão de fé, os irmãos e a igreja devem receber o penitente e perdoar a sua falta, uma vez verificado que o arrependimento é real e verdadeiro. Receber em amor e cuidar para que o mesmo não cometa as mesmas faltas. E, dependendo da natureza da falta, mesmo após uma confissão, uma disciplina pode ser necessária. Primeiro, para mostrar ao mundo e aos ofendidos que a igreja não concorda com tal pecado, e para limpar a honra da igreja e o nome de Cristo. E também para inculcar mais profundamente no penitente a seriedade do seu pecado e a necessidade para que esse irmão venha vigiar, orar, para que não caia novamente em tentação. Algumas referências bíblicas aqui que eu anotei também concernente a estas passagens está em Salmos 32, versos 5 e 6. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Novamente, Salmo 51, verso 17. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Provérbio 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona, este alcançará misericórdia. Tiago 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Lucas 17, verso 3 e 4. Se o irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Josué 7, 19 e 20. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué, é verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então, irmãos, tem muitos e muitos exemplos do que foi falado aqui na Bíblia. Nós podemos ver aqui diversas passagens que nos mostram como nós devemos confessar a Deus com confiança no perdão divino. Tem passagens que nos mostram como nós devemos confessar ao nosso próximo quando pecamos contra ele. Passagens que mostram como devemos mudar a nossa conduta de vida. Mas essa passagem aqui de Josué, quando Acã ele confessa o seu pecado, chama a atenção que mesmo após confessar o seu pecado, ele foi severamente punido por Deus. Então, irmãos, o pecado, ele tem que ser exposto, ele tem que ser confessado, ele tem que trazer o verdadeiro arrependimento, mas como nós já falamos, às vezes caberá alguma disciplina, ou pela igreja, ou pelo conselho, ou pelo pastor, ou até mesmo pelo próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que o indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Assim como a confissão de fé, ela é autoexplicativa, ela nos ajuda a compreender bem a questão do arrependimento para a vida. As passagens bíblicas que eu trouxe aqui também são muito explicativas para o penitente reconhecer a severidade do pecado e a importância de confessarmos o pecado não somente a Deus, mas no caso de pecarmos contra o nosso próximo, confessarmos o nosso pecado ao próximo para fim de alcançarmos a restauração, a comunhão e que o Espírito de Deus esteja conosco para nos consolar. Eu acho que é um tema tranquilo, apesar de bem sério, é um tema que deve ser mais abordado pelos pregadores atuais, e nós temos que dar ouvido à correção de Deus, lembrando que Ele corrige e castiga aqueles que Ele ama. E se suportamos a correção, somos tidos por filho. Se não suportamos, somos tidos como bastardos diante do Senhor. Amém? Eu encerro aqui, não vou me alongar mais.